conversa depois da aula, um bate-papo que antes era entre dois amigos, agora são três. Eu sou o Felipe Rauni, converso sempre com meu querido amigo, que mais uma vez não pôde estar com a gente, porque a agenda do rapaz está bem apertada, a vida de professor definitivamente não é fácil. E ele é da ciência, vocês sabem, né? Cientista não dá para ficar enganando, achando que ele é um dominador de alguma coisa e tem que estudar de verdade. Ramon Bertazzi, abraço para você que está escutando a gente agora. Em breve a gente tem essa conversa com você também, ele vai participar mais vezes. Não fiquem tristes, o Ramon vai voltar para cá. E o
saudades
nosso novo...
mil.
Pois é, acabaram de ouvir a voz, o nosso novo integrante, Thiago Petrin, como é que vai, queridão?
Fala, Felipe, beleza? Um abraço pro Ramon, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu tô bem, cara. Eu tô bem, a gente decidiu gravar esse episódio meio de sopetão e vambora, a conversa vai ser boa.
Vambora. Primeiro vamos dar um contexto aqui. O Ramon é um cara que não ingere álcool. Você sabe disso, a gente já comentou com o nosso público outras vezes.
E é confiável, né? Que coisa interessante, né?
E é confiável, né? Dizia o Churchill que você não pode confiar numa pessoa que não bebe. Quer dizer, a gente acha que é confiável até agora, né? Vai saber.
É que tá, né? Segundo algumas desculpas, não é mais confiável.
Pois é. E, rapaz, hoje a gente... Normalmente a gente não grava bebendo. As outras vezes que você participou, a gente tomou uma aguinha só pra molhar a garganta, certo?
Sim.
Mas hoje a gente quer provar um ponto de vista, então tô tomando aqui a minha cervejinha com bastante lúpulo, porque eu sou um cara amargo, de vida amarga, num mundo amargo, então o lúpulo cai bem. O Thiago tá com uma cervejinha um pouquinho mais leve. Saúde, Thiagão.
Saúde.
E a gente quer provar o quê? Que dá pra gente ter uma conversa tomando cerveja sem virar nazista.
Sem virar nazista, pô, ultimamente, antes era assim, pô, fiz aquela coisa inconsequente na balada, né, peguei quem não devia, mas tava bêbado, né, agora, pô, fiquei meio nazista,
bebi demais. Então, cara, eu não posso beber vodka não, fala, por quê? Pô, eu tomo vodka, mato judeu. É complicado tá pra mim, cara. Não tá tolero certo. Essas coisas. Eu vou ficar no suco, alguma coisa desse tipo. Piadas à parte, a essa altura vocês sabem o que a gente tá falando. Esse episódio foi gravado na iminência aqui da treta que aconteceu com o Flow Podcast. E vocês estão ouvindo isso semanas depois. Mas a nossa conversa vai levar o assunto pra mais longe. A gente quer amadurecer o assunto justamente pra... Esse não é um problema pontual. Apesar de soar como um problema pontual, não é um problema pontual. E é uma conversa que a gente tem aqui desde a formulação do nosso podcast. Desde que a gente começou, sempre trocamos muito essa ideia. A ideia de mesa de bar, de papo de bar, ela só se aplica a um bar, que é um local em que você senta com poucas pessoas, ali o assunto repercute pouco e você tem tempo de ter um amigo, alguém gosta de você próximo, falar, então, amigão, cala a boca, você tá falando bosta. E a partir do momento que você tem um microfone na mão, você tem responsabilidade. Essa ideia, a popularização que a rede social trouxe de você descer o sarrafo para que o influenciador seja alguém perto de você, seja alguém parecido com você, é muito perigosa. Porque a gente começa a colocar como ícone um indivíduo que definitivamente não poderia estar ali, porque ele pode servir como chancela, como anuência, para que outras coisas, vamos chamar de medíocres, para dizer o mínimo, acabem sendo naturalizadas, né, Thiago?
Exatamente. Eu acho que é muito importante também a gente entender que por mais que a gente ache que aquele cara é parecido com a gente e tudo mais, ele não está sendo 100% natural. Ele não está sendo igual, está na mesa do bar. Ele está ali com um distanciamento que acontece pelo fato de ele ser um influenciador digital. Ou ser passa a ser uma personalidade, vamos dizer assim, vamos resumir só um influenciador digital. Um exemplo bem grande é aquele perfil que a gente segue no Instagram, né, Felipe, que você mandou pra gente, quando eu observo os influenciadores digitais por uma outra perspectiva, né?
Rapaziada, ele tá falando de uma página de Instagram que chama Influencers on the Wild, em inglês. Então seria influencers na natureza, né, na vida selvagem, é tipo Discovery Channel de influencer. Aí descreve, Thiago, a página.
Aí você percebe, são vídeos em que pessoas filmam influenciadores filmando seus vídeos. Então, de uma certa distância, eles mostram as atitudes desses influenciadores que na frente da câmera a gente olha depois do vídeo pronto, fala, nossa, olha só que cara legal, ele é como eu. Não, não é. Porque ele tá, quando ele está inserido num meio social, você percebe que é totalmente forçado aquilo. Então, e até vai entrar um pouco nisso, uma aspas até do Monark, sobre essa, até que ponto ele é natural e até que ponto ele fala, porque ele sabe que vai engajar, de certa forma, por mais torto que seja o discurso. Apesar de a gente achar que eles são próximos de nós, não é 100% natural, não é assim, existe o distanciamento e esse cara precisa entender o poder do microfone, porque senão vira muleta. Eu uso o microfone para ser próximo das pessoas, eu fico poderoso, né, com esse com essa desculpa, mas eu, evidentemente, eu tenho um poder maior de fala. Mas aí quando eu falo merda, ah, então, vacilei, é que sabe como é que é, a gente não controla muito bem as questões judiciais, controla sim, porque você fez sucesso por meio delas, né?
É, e a profissão do cidadão há não pouco tempo, né? E esse é um problema muito sério. Aliás, se me permite um trocadilho, quando você falou vai entrar um pouco, vai entrar o um pouco também, né?
É.
Porque existe uma tendência de esses discursos escabrosos, absurdos, serem camuflados, digamos assim, de senso de humor, de ironia. Aí eu tava brincando. Não, amigo. É de novo. Papo de bar se tem no bar. O que nós estamos fazendo aqui, a gente se propõe a gravar, colocar na nuvem, fazer um discurso, tentar atingir as pessoas, a gente sempre tem que ter lastro. Então, eu e o Ramon não falamos apenas como professores, estabelecemos um título, digamos assim, né? A gente não deu a carteirada. A gente lê, a gente estuda antes de falar e a gente não fala do que a gente não sabe, a não ser pedindo informação. É por isso que é importantíssimo a gente ter um professor de humanas e um professor de exatas, porque eu pergunto para o cientista do que se trata isso e o cientista pergunta para mim, esse conceito que eu não estudei, em que eu não me aprofundei, eu não fiz essas leituras, do que se trata? E a gente trouxe o nosso amigo Thiago, que a gente estabeleceu desde sempre, que é muito bem informado, que vai falar só do que sabe. Quando a gente for conversar com o Ramon aqui em 3 de novo, o Thiago vai fazer perguntas. Aí você fala, ah, eu falei, mas eu falei brincando. Então, quando o Thiago fala que física não existe, claramente é uma brincadeira. Quando você faz uma paródia de Goebbels numa propaganda oficial do governo, primeiro, não é espaço para fazer piada, segundo, que é a famosíssima piada inadequada, para falar o mínimo.
Existem pesos, né?
Aí vamos estabelecer uma coisa que já foi dito aqui antes, no nosso episódio em que a gente discutiu liberdade, a gente falou do princípio iluminista e tudo mais. Isso já foi resolvido há muito tempo, tá? É o paradoxo da tolerância que o Popper, que era um cientista brilhante, um humanista brilhante, um gênio. E ele explicou algo que, sei lá, a gente deveria tatuar nos bebês, para deixar uma coisa muito simples. O que é o paradoxo da tolerância? Lembrando que paradoxo não é hipocrisia, tá, gente? Paradoxo é você estar lidando com uma informação, com um raciocínio que parece contradizer a si próprio. Então, a tolerância e a liberdade, elas tendem a conviver com alguma limitação da tolerância e limitação da liberdade. Ou seja, não se é livre para destruir a liberdade e não se pode ser tolerante com o intolerante. Porque quando eu tolero o intolerante vai usar da minha tolerância para não tolerar os tolerantes e assim a tolerância se desfaz. Quando eu permito que alguém seja livre para destruir liberdades, o conceito de liberdade se desfaz. É uma questão de que você não pode usar o avanço social para destruir os avanços sociais. Ou traduzindo de uma maneira mais simples, a gente já fez fogo com pedra. Eu não posso usar o conhecimento que a humanidade desenvolveu para simplesmente tá aí. Acho que seria legal exterminar todas as invenções já montadas, exterminar os seres humanos esclarecidos para a gente voltar para a caverna. Não é esse cara que deve ter, por exemplo, acesso à tecnologia nuclear.
É perfeito. E, de certa forma, é simples de entender, né? É simples de entender.
Ser.
A partir do momento que eu uso a liberdade para destruir a liberdade, eu não posso permitir que essa destruição da liberdade seja autenticada.
Perfeito. E aí, tendo em vista que o boi de piranha, o bode expiatório desse assunto que aconteceu com o Flow Podcast, a essa altura já é página virada, um assunto persiste, e um assunto persistirá, o que é uma pena, porque inclusive acaba sendo uma continuação do nosso episódio anterior, né, Thiago? Exatamente. A ideia de que, mas existem os partidos comunistas, que inclusive a gente comentou com um certo lamento, né? Por que esses Cs de comunismo ainda existem no país, né? Ainda existem essas nódoas do século XX no país. Inclusive, você tinha um questionamento a esse respeito, né?
Eu até vou me basear em algo que o Kim Kataguiri comentou, né? Que ele foi a favor ao monarca, né? Na declaração do monarca que poderia existir partidos nazistas e tudo mais, porque, segundo o Kim Kataguiri, é dando luz à discussão que você vai exterminar esse pensamento bizarro, esse pensamento tosco, antidemocrático. Só que ao proibir, você não está... você não deixa de dar luz ao problema, você só não permite uma prática criminosa. E aí ele compara com o comunismo, porque tem gente que defende o comunismo e o comunismo... As pessoas defendem comunistas que promoveram genocídios também. Mas aí até que eu ia perguntar pro Felipe, que no meu ponto de vista, não existe nazismo sem o antissemitismo. Já o comunismo é uma corrente ideológica que, em tese, na teoria, não precisa do genocídio. Se a partir do momento que a pessoa que pratica ou diz praticar o comunismo começa a fazer genocídio, eu tenho que criminalizar essa pessoa e o ato do genocídio. Mas a ideia em si não depende do genocídio. Já o nazismo, essencialmente, depende do antissemitismo.
É por aí mesmo. Porque, vamos lá, vamos pensar. Se você pensar em modelo histórico e tempo em que isso perseverou, o capitalismo certamente matou mais gente em África, Ásia e América do Sul de fome, de pobreza, com guerras, principalmente durante a Guerra Fria, do que qualquer outro regime. Ah, você apelou. Eu concordo. Eu apelei, eu estressei o argumento pelo bem da discussão, pelo bem da argumentação. Se você pensar em números imediatos, números reais, de mortes nos meados ali dos anos 30, dos anos 20 e 30 até o finalzinho da Guerra Fria nos anos 80, certamente a União Soviética matou mais gente intramuros, né? Então, na Ucrânia, nos gulags, os dissidentes, se somar a Revolução Russa, então, esquece, né? A gente nunca vai saber exatamente quanta gente morreu. Então, o comunismo é pior do que o nazismo. Tá, o que a gente precisa estabelecer? Primeiro eu vou dar um salto histórico, eu não vou falar de conceito, eu vou falar de história recente que a gente teve no Brasil. Quando o Lula foi preso... Ah, o Lula! Não, presta atenção. Você tinha lá ao lado dele, no carro de som, uma moça chamada Manuela Dávila. A Manuela Dávila é hoje um dos grandes nomes do PCdoB. Seria o Partido Comunista do Brasil, certo? Então eu acho que, para o entendimento do brasileiro, particularmente o brasileiro liberal, o brasileiro de direita, a Manuela Dávila seria uma comunista, correto, Thiago?
Sim.
Sendo ela uma comunista, quando esse líder sindical da esquerda, na perspectiva dela, foi preso injustamente, o que ela e o partido dela sugeriram fazer para destruir a burguesia, o status quo e fuzilar todo mundo em paredão?
Serviço do Haddad.
Pois é. Vamos lá, gente. Serviço do Haddad é genocida? É uma pregação de violência? Porque é um mecanismo bastante democrático. Aliás, eu imagino que um comunista ali, raiz, ele deve ter ficado muito triste. Porque ele deve ter falado, aí, fala pra gente, cadê? Onde, quando é que é no comício? É ali, logo na prisão do Lula, que vocês vão distribuir os fuzis? Porque a gente vai matar os fascistas, vamos destruir a burguesia, aquela frase antiga, né? A gente vai finalmente enforcar o último burguês nas tripas do último padre? Não, isso não aconteceu. Então vamos lá, o comunismo como conceito seria o quê? Uma sociedade sem classes em que tudo fosse comum. A experiência soviética e a norte-coreana pior, e a cubana, e quantas vocês quiserem colocar, são horrorosas? Sim, são horrorosas. Mas você consegue ver que essa é uma ideia. Apesar de o nome devesse ter sido reformulado, você que é da publicidade, né, Thiago? Devia ter feito um...
rebranding.
Um rebranding, né? Há muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é pelo menos uns 40 anos aqui. Essas pessoas, você pega o manifesto dos partidos, do PCB, do PCdoB, vê qual que é o discurso do Aldo Rebelo, vê qual que é o discurso da Manuela Dávila. Você tem uma fundamentação que você discutindo ou não se eles são utópicos e se eles passam ou não pano para regimes em outros lugares que são bastante problemáticos, para dizer o mínimo, não há uma atitude antidemocrática na essência do partido. Então você não precisa ser um genocida ou um potencial genocida para entrar no partido.
Exatamente. O Kim Kataguiri se apega no Jones Manuel, se não me engano, que é um rapaz do PCdoB, militante, que ele é stalinista e defende o regime do Stalin. E num dos discursos ele diz que tinha que pegar, não pegar o Fux pela peruca, mas pegar um juiz pelo cabelo e exterminar burguês. Se esse cara faz esse discurso, ele tem que sofrer as consequências do que ele disse. Agora, o ideal que ele defende, que é o comunismo, não existe por conta desse discurso. não se sustenta nesse discurso.
E o partido também não se baseia nisso. É claro que o partido está errado de deixar aquele cara ter voz. Claro que o partido está errado de não ter limado aquilo antes. É claro. Mas não nos esqueçamos do que a gente falou na semana passada, que o partidarismo no Brasil é uma bagunça. E esses ismos são vazios, totalmente vazio de sentido. Eu vou dar o exemplo mais legal que eu conheço dos partidos brasileiros. O Cabo Daciolo, glória a Deus, o ultranacionalista conspiracionista que falou que o Ciro é um dos pedófilos satanistas que queria fundar a nova ordem mundial com a... Como é que era o nome?
O Foro de São Paulo, né?
Não é só o Foro de São Paulo, não. Era URSAL.
União das Repúblicas... junto com o Foro de São Paulo ia fundar a URSAL.
Isso, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que foi uma piada de uma deputada lá nos anos 90. Esse Daciolo, ele foi eleito deputado e o primeiro projeto de lei dele foi criminalizar o comunismo. Detalhe, ele foi eleito pelo PSOL. Ele foi eleito por um partido de esquerda, socialista, simpatizante. A não ser essas novas lideranças, né? Tipo Marcelo Freixo e você pensar o Boulos e tal. Mas Luciana Genro, por exemplo, amava o Maduro, amava o Hugo Chávez, vive passando pano para a Coreia do Norte. Isso é efetivamente nojento. Mas esses caras toleraram o Daciolo. E o Daciolo foi candidato, ou seja, não era só mais um que estava ali comendo pastel no dia do comício. Ele estava lá dentro, ele era o nome forte do partido e foi eleito. E só depois que ele propôs criminalizar o comunismo é que a galera falou: rapaz, quem que é esse fulano aí? Né?
E aí você tocou num ponto importantíssimo, cara, que é que eu ia citar o risco que é equiparar, porque o próximo passo é criminalizar. Porque mesmo que o Quinta Kataguiri tenha dito que ele é a favor a poder falar, por mais tosco que seja, porque aí você dá luz e aí por meio do debate você consegue destruir essa ideia, ele sabe que isso não vai acontecer. Agora, ao equiparar com o comunismo, você volta lá na Constituição, no artigo 20 da Constituição, da lei é 7.000 alguma coisa, exatamente a lei eu não sei, mas que é proibido praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o primeiro parágrafo é fabricar, comercializar, distribuir e veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então isso está na Constituição. Se você começa a equiparar, você começa a achar normal tornar crime o comunismo, e aí você começa a tornar crime algo que não deveria ser crime, e aí a gente volta sempre naquele debate do que é liberdade de expressão, o que é crime, e aí eu começo a rotular pessoas de comunistas que não são, e aí você começa o quê? A perseguir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso.
E vira uma arma de perseguição. Esse lance de você estar bem intencionado, e bem intencionado você inverte valores, e esses valores são autoritários e são antidemocráticos. Aliás, a gente já chega neles já já. Mas qual a distinção fundamental que a gente tem que fazer? Repetindo, se o comunismo é uma ideia velha e é extremamente problemático, é extremamente risível até que ainda exista gente no século XXI se chamando de comunista. Em Portugal, por exemplo, o Partido Comunista está lá grande, né? Está ficando mais influente, inclusive. Ah, coisa meio doida. Por outro lado, é uma falsa equivalência dizer que comunismo e nazismo enquanto ideias são idênticos. Porque, de novo, existem hoje esses caras que conseguem sim cometer erros, você pode discordar deles à vontade, tem os excêntricos, tem os violentos, e sempre haverá. Da mesma forma que você vai ter um cara que se chama de liberal e defende Pinochet, que se chama de conservador e defende Pinochet, que é um criminoso da pior espécie, alguém que, para falar o mínimo, traficava crianças. É isso, é tráfico de criança. Para escandinava, você joga no Google aí rapidinho, governo Pinochet, tráfico criança Suécia. Você vai ler umas coisas que vão te deixar sem dormir algumas semanas. Mas olha que negócio interessante. No ideal fundamental do nazismo, você tem a ideia de que nem todos os seres humanos são iguais. Aliás, de que nem todo mundo é humano. Para que você faça parte daquele grupo, daquele partido, você tem de ser um membro da casta superior. E a casta superior é extremamente claro o que você quer dizer aqui. É supremacismo eurocêntrico branco teutogermânico. Se você não é cristão teutogermânico, você não é gente. Se você é branco sem ser judeu, você não é branco. Se você é europeu sem ser alemão, você não é europeu. Vocês perceberam que para isso virar uma ideia de que as pessoas vivem em guetos, tal como foi na Alemanha, dois palitos, é uma ideia que essencialmente é má. E veja, a palavra que eu usei é má, ela não é ruim, é uma ideia má, ela é provida de maldade. Ela supõe que a destruição é necessária, de que o extermínio é necessário, de que a divisão dos seres humanos, a subordinação do outro e a destruição do outro é necessária. Não é a mesma coisa. Aí você fala, é sim porque esse comuna acha que tem que fuzilar burguês. Esse cara é um idiota. Porque, de novo, você pode botar ele para sentar com a Manuela Dávila e a Manuela Dávila tá indo lá para os programas de entrevista, sentando, trocando ideia. A Manuela Dávila não é comunista de verdade. Então, é o lance, é a falácia do falso escocês, né? Ah, não basta estar de saia, ter nascido na Escócia e tocar gaita de fole para ser o escocês de verdade. Então, escocês de verdade é um negócio que só existe na sua cabeça.
Exatamente. E só para amarrar, a lei é a Lei 7.716, de 1989, que eu falei, a Lei 7.000 e pouco, para deixar claro. E é por isso, Felipe, que apesar do monarca ter ficado no centro do debate, e depois até ele fez por merecer estar no centro do debate, não tô passando pano para ele, não. Eu acho muito perigoso um parlamentar falar isso, como o Kim Kataguiri falou. Então a gente precisa ficar atento, porque é um cara que tem voz no Congresso, que tem bastante
traquejo.
Bastante voz com traquejo e bastante, bastante penetração entre os jovens também, que é do movimento MBL. O movimento MBL, você como professor, viu o... Não vou dizer o estrago, porque eu vou estar sendo...
Estrago?
O estrago que fez entre os jovens. Estrago, eu ia falar influência.
Eu vou falar como o cara que lida com adolescentes, a partir do que você disse. Por que foi um estrago? Porque o meu aluno passou a aprender política por meme. É. Por quê? Porque a estratégia de marketing deles, a estratégia de comunicação, foi uma estratégia de meme. E não por acaso, youtubers começaram a ser os expoentes deles. Por quê? Porque o youtuber é o cara que, no que entrou lá, é o cara que não sabe nada, absolutamente nada, que aprendeu via meme, e aí você fica naquela bolha retroalimentante. Eu não sei nada, mas eu entendo meme. Quando eu entendo, ou quando eu acho que eu entendi, que tudo que o meme diz é tudo que eu preciso saber, eu acho que eu já sei tudo. Aí você nivela muito por baixo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo engraçadíssimo, Thiago, de um negócio que acontece. Eu uma vez estava conversando com um grupo de alunos, e aí a gente falou do terroir, né? Porque uma bebida gaseificada de uva não pode se chamar champanhe, a não ser que seja da Champanha, e um queijo não pode ser chamado de gorgonzola se ele não foi produzido em uma região específica da Itália, esse tipo de coisa, né? Aí o aluno começou a falar, mas os mecanismos de regulação estatal, não sei o quê. Aí eu falei, então, o nome disso é livre mercado, liberal safado. Porque você tem as empresas e os produtores que querem colocar um selo de autenticidade e qualidade. Eles selecionam o nome e a procedência do produto deles e ali você tem uma distinção de selo, de rótulo, é branding. Só que esse moleque, ele tá tão acostumado a falar o seguinte: o Estado, regulação, ruim, menos Estado, mais mercado. Ele só sabe meme. Ele só sabe três frases, ele fica repetindo aquilo a vida toda. Aí quando você dá um exemplo para ele de uma coisa que é a coisa mais capitalista do mundo, antes da Revolução Industrial já existia essa fórmula de capitalismo, que é você colocar esta marca tem procedência, que não deixa de ser uma fórmula aqui de formação de cartel, esse tipo de coisa, que várias outras fórmulas, leis, foram previstas por causa disso, ele bota a culpa no Estado. O que o Estado tem a ver com isso, meu amigo? Por que acontece isso? Por causa desse modelo MBL de comunicação. Tudo é meme, tudo é raso. E aí, Thiago, eu acho que tem um problema maior ainda. Esse Kim Kataguiri, ele tem esse jeito limpinho, né? Ele é pequenininho, magro, usa óculos, fala baixo. Ele parece ser educado. Eu usei a palavra parece de propósito, né? Então ele aparenta ter uma boa instrução, que ele sabe do que está falando. Só que ele comete umas perversões de ideia, por exemplo, essa falsa equivalência entre nazismo e comunismo. de propósito, várias vezes. E por que, que eu posso dizer que é de propósito? Porque ele se chama de Movimento Brasil Livre, ele defende liberdades. Não vamos discutir aquela parada que a gente já conversou lá do conservador nos costumes. Mas nesse conceito de liberdade, dele se chamar de democrata, zelar pela democracia liberal, não nos esqueçamos de que o candidato deles para 2022 é um senhor que defende um tribunal de exceção. O nome desse senhor é Sérgio Moro. Então ele acha que para combate dos crimes de corrupção, você precisa de outra instância que não responda a nenhum dos três poderes e que esteja acima do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o nome disso é Deus. Você tem lá alguém que diz o que ele disse é inquestionável e assim vai. Aí eu te pergunto, esse ser elevado que está nesse tribunal de exceção, não for um ungido de Deus, não for inquestionável, e ele tiver um pequeno erro, ou ele resolver passar por cima de algum trâmite legal, o que acontece é que você jogou fora a lei, a constitucionalidade, o rito, as liberdades, você destruiu a democracia. Como que eu me chamo de Movimento Brasil Livre? E eu simpatizo com uma ideia que é tão anti-liberdade, que é tão antidemocrática. Ela está 300 anos atrasada. Sabe quando tinha tribunal de exceção e presunção de culpa antes do devido trâmite legal? Na Idade Média. A ideia desse cidadão é, por que que se faz essa falsa equivalência? Ele sabe que a equivalência é falsa. Mas eu preciso demonizar o opositor. Então a esquerda é comunista, a esquerda é o demônio, a esquerda é o diabo. Se eu estabeleci que a esquerda é ruim porque é ruim, é o nível meme de debate, eu não preciso provar, eu não preciso confrontar. Eu fico nessa coisa retroalimentante de o meu público me alimentar e pronto, eu estabeleço que a verdade agora será essa. Isso é extremamente perigoso porque é lavagem cerebral e é um emburrecimento coletivo da população.
Exatamente, cara, tá absolutamente perfeito o que você disse, e o Sérgio Moro ele ainda fala com todas as letras que ele toma como base a Ucrânia. O que acontece na Ucrânia? Tá sussa, é um país super de boa, lá não pega nada, não é uma direita tóxica nem nada. E é você, a partir do momento que você tem um tribunal de exceção contra a corrupção, que está acima do STF, ou seja, está acima das leis daqui, vira uma ferramenta de perseguição, de ameaça. Se você não fizer aquilo que eu quero, tem esse tribunal aqui, ó. E aí o movimento Brasil Livre vai ser de fato um Brasil Livre, porque o restante não vai ser considerado Brasil, né? Só é livre quem precisa estar livre. É,
exatamente.
E aí a coisa tá amarrada, né? E sabe qual que é também uma coisa que... Aí tudo bem, você está desconfiando, você não tem um fato para provar isso, é uma desconfiança. A partir do momento que eu falo, não, se o cara quiser ser nazista, ele é um idiota, mas ele pode fundar um partido nazista e defender essa ideia... E eu acho que não praticar, né, Kim? Porque se praticar, aí sim é crime, né? Porque, né, você não pode...
Até porque a prática é impossível que você pratique sem cometer crime.
Exatamente. Então vamos lá, Kim. Eu acho que é só defender a ideia, né? Pra mim, soa como... Eu vou falar isso porque um dia eu posso precisar desse cara.
Você sabe que, inclusive, eu vi um cara, um ultraliberal, falando na internet acerca disso. Ele começou a fazer o discurso. Porque numa sociedade livre de verdade, você deixaria todas as ideias serem expostas. E aí a própria coletividade, as pessoas individualmente rechaçariam. E esse cara, ele estaria que nem o Bastardos Inglórios com a suástica na testa. E ele seria o leproso. E ele não seria aceito por ninguém. Ele teria de se esconder. Eu acho linda essa utopia no desenho dos Ursinhos Carinhosos. Mas olha que negócio interessante, na postagem desse cara defendendo que se você deixar o nazista fazer discurso nazista, ele vai ser tratado como leproso, apareceu um nazista fazendo proselitismo no tweet dele. E aí ele teve que começar a xingar o cara. Então, meu amigo, é aí que está o problema. Vamos falar de novo da responsabilidade do microfone. Porque se você monta um programa de TV, um programa de rádio, um jornal, um partido político e você começa a disseminar essas ideias... Agora esse cara não é um leproso que se esconde no esgoto. Agora ele faz parte de uma comunidade. E uma comunidade organizada tem poder de penetração, tem poder de convencimento, via meme, via fake news, via rede social de toda a espécie, via algoritmo, via propaganda, via porrada se for necessário. E assim você junta pessoas para cometer crimes, para promover golpe, para implementar uma ditadura. Exemplos que você tem disso. Olha a quantidade de pessoas que estava lá chorando, emocionada, porque Bolsonaro decretou estado de sítio naquele carnaval do 7 de setembro de 2021. Então, olha que interessante. Uma galera estava comemorando que uma ditadura foi implementada e eles receberam uma informação falsa. dos correligionários. Eles não foram enganados por alguém de fora, eles foram enganados por alguém de dentro que quer a mesma coisa e não sabe nem o que quer. Vamos dar um segundo exemplo. Estados Unidos, invasão do Capitólio. Morreu gente. Porque alguém foi informado, vai saber como, que os pedófilos satanistas do Estado Profundo manipularam a eleição e não deixaram o enviado de Deus Donald Trump nos levar ao paraíso. A galera entrou lá disposta a matar e morrer. E terceiro, você junta gente suficiente para derrubar a democracia constituída e implementar o Terceiro Reich, e aí fica inquestionável, e todo mundo que minimamente tentar discutir vai ser executado como traidor da pátria alemã. Eu te dei um exemplo brasileiro da perversão a curto prazo, eu te dei um exemplo fora do Brasil de como isso é perigoso para uma democracia bem consolidada como a democracia americana, e te dei um exemplo mais trágico, que é o nazismo estrito senso, o nazismo ipsis literis.
Até porque nunca vai ficar na ideia, né? Só fica na ideia quando essa ideia, quando é criminosa, é proibida.
Exatamente.
É isso, nunca
porque,
fica
assim, na, vamos na voltar para a metáfora do papo de bar. O racismo é proibido. Se você juntar um grupo para fazer propaganda nazista, como é uma distorção, é um anacronismo que os Estados Unidos têm, né? A primeira emenda dele ser levada a ferro e fogo, a ponto de a Ku Klux Klan fazer passeata na rua. No Brasil, se você for fazer uma passeata racista no meio da rua, certamente alguém vai te dar um socão na boca. Se você, na mesa de bar, começar a fazer discurso de ódio, um discurso racista, a não ser que você esteja rodeado de racistas, alguém vai te dar um socão na boca. A questão é, por que que essas pessoas levam um socão na boca? Porque elas são poucas. E a sugestão de que essas pessoas se agremiem para virar um grupo grande é a única coisa que me impede de dar um socão na boca dele. Aí esse cara tem poder, aí esse cara tá armado, esse cara tem uma instituição na mão. Você não volta atrás com esse tipo de coisa. Você não pode ficar cortando a ponta da erva daninha, você tem que arrancar pelo solo. E, de novo, há 100 anos atrás isso deveria ser claro.
Normalmente, quando as pessoas que pregam liberdade acima de tudo e a qualquer custo, elas pregam isso até o momento em que elas não são as atingidas. Por exemplo, o Moro era contra aquela lei de abuso de autoridade, agora está recorrendo a ela. Kim Kataguiri também faria o mesmo, tá? E até o próprio Monark, quando ele prega também essa liberdade de expressão, ele sempre cita a primeira emenda. E eu estava comentando com o Felipe, né? Eu tenho muita dificuldade de entender o que esse rapaz fala quando ele começa a montar uma ideia, porque não é muito claro. Agora, eu acho que não dá mais para defender esse cara, porque já passou gente suficiente pelo microfone dele para ele evoluir. Ah, e aí eu sempre pensava, por que que ele não evolui? Porque uma coisa é você falar, bom, mas ele é novo, ele não sabe, eu sei, tem tudo isso, tem a idade, tem uma série de coisas, mas ele está num programa...
Ninguém é criança depois dos 25 anos de idade, não.
Exato, sim, mas você ainda até pode falar, pô, ele vai aprender com a vida e tal, não sei o quê, eu também acho, concordo com você. Mas ele trabalha num programa de debate e ele leva gente grande lá para debater. Então já daria para evoluir. E eu fui até assistir um debate que ele fez com Augusto Botelho, olha só, olha o nível de pessoas...
Para quem não sabe, o Augusto de Arruda Botelho é um advogado criminalista.
Exatamente, um cara extremamente esclarecido, trabalhou na CNN naquele grande debate e tudo mais. Então ele debateu com Augusto Botelho. Poxa, legal, é um cara super esclarecido e tudo mais. E nesse debate, ele disse exatamente o seguinte, foi um debate promovido pelo Sputnik, se eu não me engano. Ele disse o seguinte, é uma tática, de certa forma, a forma como eu falo, é uma tática. Eu sei que falar as coisas que eu penso, de certa forma, vai atrair mais atenção ou não. A forma como eu respondi ao Augusto não foi pensando nessa tática, eu só estava tentando mostrar meu ponto de para ele. Mas eu sei que quando eu falo certas coisas, e de algumas formas, como eu as falo, elas viralizam. Ah, e aí eu penso em como falar. Ou seja, ele sabe também que tem uma posição super do contra e tal, gera like, gera o buzz, né, na rede social.
Mas de novo, então, aí é a responsabilidade.
É a responsabilidade. Ele tem noção do microfone que tem. Aí ele vai e fala bobagem, não adianta pedir desculpa e falar que estava bêbado. E aí ele tem uma opinião, e aí pode ser de fato a opinião dele, que ele prefere que um antivax tenha liberdade de falar contra a vacina do que uma rede social ter o poder de filtrar o conteúdo, porque, segundo ele, ele não confia nos bilionários donos das redes sociais. Mas aí ele vai, ele é totalmente a favor a livre comércio, a liberdades empresariais, a menos Estado, e aí ele não quer que uma empresa privada tenha as normas dela, de ela proibir ou não, porque ele já falou, não, mas ele está fazendo uso de um bem público, porque é um debate público já, a internet virou um debate público. Ah, meu amigo, aí você está se contradizendo. E é por isso que eu digo, essas pessoas falam da liberdade total e absoluta até um momento em que elas sofrem com a própria tese que eles defendem. Então esse rapaz, ao ele falar que ele sabe que dependendo da forma como ele diz algo vai impactar mais forte, vai gerar mais buzz, vai viralizar, ele começa a usar isso. Onde está a opinião? Onde está a forma sincera e autêntica? Então as pessoas que seguem têm que tomar muito cuidado com isso, porque elas às vezes só são a massa de manobra.
Perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser fazer uma tangente, que eu acho que tem tudo a ver, você comentou a primeira emenda dos Estados Unidos, né? A língua inglesa, tal como a cultura anglo-saxã, ela tem algumas distorções de percepção filosófica, legal e social, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que eu já vi vários juristas falando. O conceito de júri popular, ele é uma aberração, porque você tem um monte de gente sem o menor preparo, facilmente influenciável, que vai decidir com mais poder do que um jurista. Vai falar, não, porque você tem que diluir o poder entre o povo. Então, povo é muita gente. A nossa sociedade desenvolveu ferramentas suficientes para que você consiga ter instrumentalizações do poder, recorrer, porque na Idade Média, você foi condenado pelo crime, é forca, acabou, você está morto. Hoje, digamos que o juiz tenha te condenado errado, você recorre, você vai para um desembargador, você vai para a Suprema Corte. O júri popular é um negócio absurdo, tanto é que vocês veem lá filme americano, beleza, não vou me basear em filme como fonte de ciência, mas como evidência anedótica para funcionar, que é muito comum que o advogado de defesa se concentre em convencer o júri apenas. Não importa que a tese seja esdrúxula. Se eu conseguir convencer o seu... Qual que é o nome do Mr. Watson? Já é o suficiente. Eu peguei o seu Agenor, contei meia dúzia de lorota ali e funcionou na cabeça dele. Isso é assustador. Por que que eu tô falando isso? Porque essa coisa da tradição, né, que vem dessa herança saxônica deles, faz muita gente se mirar nos Estados Unidos como o farol da liberdade, principalmente a primeira e segunda emenda. Vamos começar pela segunda emenda? Então, o cidadão, ele tem o direito de se armar. Mas por qual motivo ele tem o direito de se armar? Não é para matar bandido. É para que a população consiga se insurgir contra um governo tirânico. Por que que eles fizeram isso? Porque a Inglaterra foi tirânica com eles. Então eles colocaram como segunda prioridade que eles têm direito de se defender. Beleza, tá lindo. Em 1790. Porque hoje o governo tem ogiva nuclear e drone. Hoje o governo te bombardeia com um aviãozinho que você não enxerga a quilômetros de distância. E ele consegue varrer a sua cidade do mapa. Você vai o quê? Dar tiro de fuzil nele? Supondo que você tenha fuzil, porque a maioria do povo vai ter um APT. Vai ter um 22, um 38 guardado na gaveta. Não faz sentido, isso é anacrônico. E pior ainda, de onde vem a primeira emenda que garante livre manifestação de pensamento, liberdade de crença e liberdade de associação? Vem do fato de que eles eram um povo perseguido por suas ideias. É um povo que não tinha liberdade religiosa, não tinha liberdade de associação, não tinha liberdade de permear as suas ideias. Então eles vieram como oprimidos e fizeram uma Constituição que garantisse que eles nunca mais seriam oprimidos de novo. Hoje você quer usar, é o paradoxo que a gente falou, eu quero usar essa primeira emenda que garante que eu sou livre para fazer um discurso que tira a liberdade dos outros, para diminuir os outros. É indecente antes de anacrônico. Então, mesmo que você não soubesse que era anacrônico, deveria ser claro que é indecente. Então fica num tradicionalismo idiota. Então veja o que que eu estou dizendo. É errado, anacrônico e indecente nos Estados Unidos. É burro pegar o que nos Estados Unidos é errado para tentar argumentar sobre o que acontece na cultura brasileira.
O que tem que discutir é por que que eles não se atualizaram e não por que que a gente não implementa aqui, né?
Perfeito, perfeito. Não Aliás, dos Estados Unidos é sempre legal isso, né? A gente não copia o modelo industrial, o financiamento das universidades de elite, as bolsas esportivas. O que os Estados Unidos fazem de certo, a gente não copia. O que a gente gosta de copiar é Ku Klux Klan e obesidade mórbida.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente já está até partindo para os finalmente aqui do programa, então acho que vale a gente tocar no último ponto, que é o capítulo Tabata Amaral, né? Que eu consegui achar críticas a ela, porque ela não deu voz de prisão ao monarca, porque ela não levantou da mesa e porque ela tirou uma foto ao final do programa com as pessoas com as quais ela debateu. Né?
Vamos começar pela foto?
Sim.
O cara que fala isso não sabe viver em sociedade, né?
Exato.
Porque assim, quando você cresce, quando você é gente grande, você tem que cumprimentar, sorrir e dar bom dia para quem você não gosta. Ela é, primeiro, civilizada, depois ela é adulta e terceiro ela é uma parlamentar. Ela não pode sair dando pedrada em todo mundo, porque não é assim que o mundo funciona. Se aqui eu acho que cabe uma discussão interessante, Thiago. A gente fica numa de ou ela levanta e sai da mesa ou ela tenta educar o cidadão. Você, pensando agora friamente, você não tá lá, o que, que você faria?
Eu tentaria educar o cidadão pelo fato de ele ter dito o seguinte: eu sou totalmente contrário, eu acho idiota, eu acho boçal, eu só acho que essas pessoas têm o direito de se manifestarem. Se ele falasse, não, eu acho que tem que morrer uma meia dúzia de judeu mesmo, aí estamos falando de outra coisa. Ele é um ser burro que, por consequência, ele acabou passando o pano para nazista, mas você fala, você acha esse cara um nazista? É claro que a gente fala, bom, se você defende nazista, você é nazista. Se você defende o direito de alguém ser nazista, você é nazista. É claro que a gente usa essa expressão para realmente impactar. Ah, mas o monarca
mas
é um
tem
nazista.
Princípio, não. Tem não. Princípio, inclusive, porque tem método, porque como você estabeleceu, ele sabe para quem tá falando, né?
Exato, entendeu? E ele diz, eu não sou a favor disso, só acho que esses caras têm o direito de se manifestar, mostre que você é um otário. A partir daí eu vou tentar educar. E mesmo assim, você tem uma questão totalmente política, que é o que você falou, dessa convivência em sociedade. E aí cai naquilo que a gente já falou em outro episódio. Desde que você, do momento que você acorda, você está fazendo política. Ela chegou, debateu, tentou ensinar e tirou uma foto. Agora, dar a voz de prisão para o cara. Gente, aí você ia mudar completamente a discussão. Esse cara ia sair de herói, hein?
Isso, ele ia aparecer. Aliás, esse é um último ponto que eu acho interessante para nossa discussão. Porque existem três fórmulas que a nossa sociedade evoluiu para educar as pessoas, né? A primeira foi a violência, o que a gente falou, é socão na boca, voadora e não tem ideia. Convenhamos que não é a melhor estratégia. Eu posso instruir o cidadão, eu posso educar o cidadão. E eu acho que a postura dela foi irreprimível. Eu acho até, Thiago, que vale a pena, vamos ver como é que isso repercute, e no episódio de Adendo a gente toca nesse assunto de novo, que faltou, eu vou chamar de um pouquinho de aspereza. Porque ela é a típica pessoa que é gentil o tempo todo. E nem todo mundo lida bem com a gentileza. Principalmente o ignorante, convicto e arrogante. O cara que é ignorante, se orgulha de ser ignorante, que é intransigente, não está disposto a mudar de ideia, tem hora que você tem que falar para ele, cala a boca que agora eu vou falar. Você já falou, você está falando besteira, agora você se cala que é a minha vez de falar que você tá falando com alguém que sabe mais do que você. Tem que dar uma carteirada, tem que botar o cara no lugar dele, infelizmente. Mas a estratégia que vem a funcionar, infelizmente, é uma outra violência. É uma violência moderna, que é a violência do bolso. É você tirar o sustento do cidadão. Tem uma galera falando que tá errado essa cultura do Sleeping Giants, porque você tira o sustento do cara, porque isso é muito cruel e tal. Eu não vou nem dar meu parecer, eu vou pedir que você comente apenas.
Errado uma ova. Ele tá errado, cara. O cara, ele acabou de falar, e, inclusive, nossa, foi muito bom você ter tocado, porque ele comenta que se o malefício, ele falou sobre isso, inclusive, da forma como ele diz, continua, na continuação das aspas dele, se o malefício for as pessoas me chamarem de burro, eu vou continuar falando. Não tem problema, continua falando que eu sou burro. Se o malefício for eu ter que demitir 80 pessoas, aí eu vou ter que pensar mais o que eu falar. Demitir 80 pessoas, leia-se aqui, perder patrocínio.
Sem dúvida. Ele não vai demitir as pessoas porque ai, o cara ele tá sendo mal falado no bairro dele porque trabalha com uma empresa de nazista. Não, não é. É que eu tô sem dinheiro e não consigo pagar as 80 pessoas. Então, exatamente. Quem vai pagar primeiro não é o meu jantar no restaurante Dom. Quem vai pagar primeiro é o meu funcionário.
Exatamente. E aí, bom, enfim, acho que a gente já falou bastante por hoje e o assunto ele tem uma ramificação importante que acho que vale um debate só para isso, mas deixando aqui um teaser, né? A indignação foi perfeita em cima desse caso. Mas ele já tinha entrado numa polêmica perguntando. Bem, ele disse, foi uma pergunta, eu não afirmei se a pessoa podia ser racista. Por que não? Ela não poderia ser racista. Ela só não podia agir, mas ela pode ter uma opinião racista. Aí até o Augusto Botelho falou, começou a amizade, vamos dizer, entre aspas, entre os dois, porque ele falou, não, se você emite essa opinião e fala publicamente numa rede social, não deixa de ser uma sã. E aí ele começou a discutir sobre isso, e ele chegou a perder alguns patrocinadores, chamaram ele de racista e tudo mais. Mas quando ele se referiu ao racismo, não teve tanto impacto quanto teve nessa questão do nazismo. E mostra também um pouco como a gente se habituou a lidar com o racismo de forma, o racismo está aqui, né? A gente diz que ele não existe, muitas pessoas dizem que ele não existe, mas eu acho que isso só mostra que ele existe cada vez mais, porque a gente não está nem ficando mais chocado. Todo mundo ficou chocado com o congolês que foi espancado de forma brutal, mas também por conta da forma. As pessoas, no mesmo dia, um dia depois, um rapaz foi morto porque se aproximou de forma rápida de um carro e um sargento, um general da Marinha deu 3 tiros no cara, achou que
sargento,
era um bandido.
Sargento mesmo.
Um sargento, né? Um sargento da Marinha deu 3 tiros. E ok,
e as era pessoas, a casa dele.
Era a casa dele,
casa,
exatamente.
Ele era baleado vizinho. Por um vizinho.
É. Exatamente. E as pessoas ficam indignadas, mas não tem a mesma comoção. Está errado ter a comoção com o nazismo? Não. O que não está certo é ter esse conformismo. Acho que vale um debate para mostrar como a gente está ainda engatinhando nessa questão do racismo, né?
Está coberto de razão. Acho que não podia encerrar de uma maneira melhor, Thiago, do ponto de vista de a gente pensar nas coisas certas, não pensar num caso isolado. A questão é, o racismo está cada vez mais evidente, só que, por outro lado, cada vez mais naturalizado. Ele ser evidente deveria aumentar a intolerância em relação ao racismo. E aí um problema maior é que esse discurso de ódio escala. Então não basta mais falar de racismo e tolerar o racismo. A gente já vai pro nazismo. A coisa está escalando e está escalando muito rápido. Como a gente tentou estabelecer, eu acho que a nossa tese, o nosso pedido, a nossa tentativa de despertar alguma coisa é de que esses assuntos não podem ser naturalizados e existe uma responsabilidade coletiva muito grande. Existe uma responsabilidade cultural, social, nacional e mercadológica. As marcas têm de estar envolvidas com isso. As marcas não podem estar simplesmente lavando as mãos para quem desobedece princípios de civilidade. Eu acho que é esse o nome, né? Então eu não posso ser conivente com aquilo que é indigno para a nossa espécie. Eu não posso ser conivente com isso, a marca não pode ser conivente com isso. O mundo está piorando. E a gente está fazendo de conta, mas o que eu vou fazer? Sem dúvida, como o Ramon falou no episódio sobre a água, eu, indivíduo, não posso fazer nada para preservar a água. Mas eu consigo fazer a minha parte um pouquinho. E um pouquinho faz diferença. Se você pensar uma grande empresa, uma grande corporação que está envolvida diretamente com os impactos ambientais ou com os impactos sociopolíticos e culturais, esses caras têm grande responsabilidade. Esses assuntos são completamente divergentes, mas eles lidam com o mesmo princípio. É o mundo em que a gente vive, para onde a gente vai levar esse mundo e qual que é a responsabilidade que a gente tem. Então, que esse cara não seja um boi de piranha apenas, que ele não seja só um bode expiatório, que ele não caia sozinho, estejamos atentos, comoção absolutamente tudo isso, e não podemos perder a possibilidade de nos indignar. O que está errado porque está errado. É a minha tradução de Kant. Né? Kant em português, claro. O que está errado porque está errado, e a gente não pode relativizar essas coisas. O mundo é complexo, a gente tem muita coisa para pensar, não pode perder tempo conversando sobre isso. Tomara que isso seja claro e que a gente nunca tenha que falar mais disso.
Perfeito. E se a gente falou alguma bobagem aqui, não foi por causa da cerveja.
Sem dúvida. Até porque a gente tomou pouco, né?
Foi uma só.
É uma só, 473 ml, para ser mais preciso. Thiago, assunto duro, mas é sempre um prazer.
Prazer igual.
Para vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado pela atenção. Se vocês têm discordâncias, eu acho que não tem discordância, mas se vocês têm complementos, observações, correções, principalmente se tiverem correções, por favor, entrem em contato. Estamos muito afim de ouvir a opinião de vocês. Mandem para os amigos, principalmente, sei lá, nesse grupo de que você participa, em que a galera está com uma visão de liberdade, com um fetiche mal formulado, o que é liberdade de expressão. Se você está com dificuldade de não dar um socão em nazista, talvez mande esse discurso para o seu amigo, talvez ele que está flertando com algumas ideias perigosas, a gente consiga trazer ele para o debate com você, e você talvez um dia bata uma foto dando um abraço nele. Quem sabe, isso, né? a gente tem direito de sonhar. Estamos lá nas redes sociais, @ depois da aula, toda segunda-feira estamos aqui. Nosso Ramon Bertazzi vem para os próximos episódios. Abraço para quem nos ouve, abraço, Tiagão.
Abraço.
Abraço, Ramon.